Revista do Meio-Dia. Apresentação: Eliete Vanzo e Valéria Giani.
Meio-dia e dois, olá, uma ótima tarde a você. A partir de agora, vamos então a mais uma edição da nova temporada da Revista do Meio-Dia, que vai ao ar de segunda a sexta com apresentação ao vivo, a UEL em Destaque, podcasts especializados e registros históricos da UEL FM.
Hoje é segunda-feira, 11 de agosto, em Londrina, temperatura de 19 graus. Vamos aos destaques desta edição de número 2.
O UEL abre processo seletivo para a contratação temporária de professores.
Museu de Anatomia da Universidade faz adequações no acervo para receber público infantil. Reorganização do espaço isola peças sensíveis aos menores e possibilita foco no conteúdo pedagógico.
Estudantes finalistas do Prêmio FIEP de Jornalismo comentam as expectativas para a premiação, que acontece em 26 de agosto em Curitiba.
Prefeitura de Londrina promove o primeiro mutirão de empregos da Zona Oeste. Evento nesta quarta-feira oferta 92 vagas em diferentes ocupações.
Em destaque no podcast Entre Páginas, o livro O Sentido das Águas, de Drauzio Varella. A narrativa mescla cultura, paisagens e histórias reveladas durante mais de 30 anos de viagens do autor pelo Rio Negro.
E o Arquivo 107 faz uma espécie de esquenta da Semana Literária do Sesc e hoje traz Aline Bey. Escritora veio ao vivo na Revista do Meio-Dia em dezembro de 2022 e estará em Londrina nesta sexta-feira. Aline Bey comenta o processo de pesquisa para criar repertório, a escrita como obsessão e o respeito ao tempo do livro.
A UEL e você.
Meio-dia e cinco. A UEL tem dois estudantes entre os finalistas na categoria Jovem Talento do Jornalismo, do 11º Prêmio FIEP de Jornalismo. Quem conta mais é Pedro Safra.
A premiação é uma iniciativa da Federação das Indústrias do Paraná, a FIEP, criada para reconhecer e valorizar o trabalho da imprensa na cobertura da indústria e de seu papel no desenvolvimento econômico e social do Paraná. A atual edição do evento conta com um novo convite ao jornalismo: ampliar o olhar sobre o tema Produtividade da Indústria no Paraná. Os alunos do curso de jornalismo Rafael Guerra Pereira Camargo, do 3º ano noturno, e Clara Dias Chamorro, do 4º ano matutino, aceitaram o desafio e produziram a reportagem Veto da União Europeia preocupa exportadores de carne no Paraná e gera alerta na vulnerabilidade da indústria. O aluno Rafael Guerra conta como decidiu participar do desafio de escrever e concorrer ao Prêmio Jovem Talento do Jornalismo.
A ideia primeiro surgiu a partir do prêmio. Era um cartaz que ficava ali no SEC, né, que eu via todo dia que eu chegava, e um dia eu prestei atenção e vi a temática, que era sobre a produtividade das indústrias no Paraná. E foi bem na semana em que o veto da União Europeia foi anunciado. Então, eu logo fiz esse gancho e fiquei interessado qual seria o desfecho para a indústria aqui no Paraná.
O tema Produtividade da Indústria no Paraná afeta a economia e impacta na vida da população. A estudante do 4º ano de jornalismo, Clara Dias, conta como foi adequar a linguagem para a compreensão do leitor.
A matéria, por ser um assunto muito específico, tentar traduzir isso para que os produtores e a população no geral também saibam, tipo, como isso pode afetar no cotidiano, que isso traz de prejuízo ou que isso muda na rotina das pessoas, como consumidores também, trazer esse olhar de como isso impacta, traduzir um tema tão específico para o cotidiano das pessoas.
O trabalho dos estudantes finalistas do 11º Prêmio FIEP de Jornalismo foi orientado pela professora Priscila Sanches. Ela destaca o requisito factual da reportagem.
A gente trabalha dentro, né, das disciplinas práticas com aquilo que é o factual. Então, como era o assunto que estava em voga na época, né, quando o Rafael me procurou para a orientação, eu falei para ele, bom, eu acho que isso daqui tem sim um grande potencial, principalmente porque ele já fez pensando, né, olha, eu vou apresentar isso daqui para o Prêmio FIEP. Então, já despertou ali a minha atenção, principalmente porque era um assunto muito importante que estava ali no momento em voga.
Os vencedores da premiação serão anunciados ainda neste mês. Rafael aguarda o resultado com grande expectativa.
Minhas expectativas estão muito altas, não a respeito de ganhar o prêmio ou não, apenas de viver essa experiência. A gente vai para Curitiba no dia 26 para participar da cerimônia de premiação, independente se ganhar ou não, de estar nesse meio ambiente, nessa esfera com profissionais da área, muito bem renomados, aliás, são profissionais renomados do Paraná inteiro. A gente tem o Sérgio Ranalha, a Patrícia Maia, profissionais da Folha de Londrina, da Gazeta do Paraná, de diversos... Da Globo também, de diversos profissionais da Globo que atuam no Paraná. De estar, então, nesse contexto, assim, já para mim é muito gratificante. Então, a minha expectativa é essa, de poder vivenciar e compartilhar essas experiências.
Já a Clara aguarda a troca de experiência com os outros finalistas da premiação.
Também vendo o trabalho dos outros alunos, que são de 3 universidades do Paraná, que passaram também, fizeram um trabalho muito bacana também, ver como eles, conhecer eles, saber como foi a apuração deles, o processo, para também temas assim, bem específicos voltados à indústria, que a gente não trabalha muito dentro da universidade, saber como eles trabalharam para traduzir isso também, acho que vai ser bem bacana essa troca.
A professora orientadora Priscila Sanches comenta sobre a maturidade profissional que os estudantes mostraram na reportagem e da importância da participação dos estudantes na disputa de um prêmio de repercussão estadual.
E dentro da universidade, a gente prepara os alunos para o mercado. Então, assim, o que me deixa feliz? Me deixa feliz de saber que a qualidade do ensino que a gente tem aqui proporcionou aos alunos essa possibilidade de estar lá representando a universidade num prêmio que é tão importante como é o Prêmio FIEP. Então, eu fico feliz de a gente conseguir, dentro da limitação que a gente tem, às vezes, de equipamento, de tempo e tudo mais, de que os alunos tenham essa possibilidade de encontrar o assunto que eles querem trabalhar e trabalhar isso de igual para igual com quem já está trabalhando no mercado. Então, isso me deixa muito contente.
A expectativa agora fica para o anúncio dos vencedores, que acontece no dia 26 de agosto, em Curitiba. Independentemente do resultado, chegar à final já representa um reconhecimento ao trabalho e à formação dos futuros jornalistas da UEL. Pedro Safra, para a Rádio UEL.
A UEL abre amanhã novo processo seletivo simplificado destinado à formação de cadastro de reserva para a contratação temporária de professores.
Os interessados em participar do concurso devem realizar suas inscrições pela internet, na página da COPS, entre os dias 12 e 28 de agosto. Para os candidatos que preencherem os requisitos para a isenção da taxa de inscrição, como doadores de sangue convocados pela Justiça Eleitoral do Paraná ou inscritos no Cadastro Único do Governo Federal, devem protocolar o pedido nos primeiros dias do prazo de abertura.
As vagas ofertadas abrangem departamentos de todos os centros da universidade, incluindo áreas de ciências humanas, exatas, biológicas, aplicadas, saúde e ciências agrárias. com exigências que variam de especialização a doutorado nas respectivas sub-áreas.
A remuneração mensal varia de acordo com a jornada de trabalho semanal e com a titulação máxima comprovada no ato da contratação e variam de R$ 1.893 a R$ 11.221.
A Biblioteca Pública Municipal de Londrina e a UEL promovem, a partir desta terça-feira, a nona edição consecutiva do projeto Literatura na Biblioteca, iniciativa voltada à discussão das obras obrigatórias do vestibular 2027. Estão previstas palestras e rodas de conversa conduzidas por mestrandos e doutorandos do Programa de Pós-Graduação em Letras da Universidade. Os encontros acontecem todas as terças-feiras, das 7 da noite às 8:30 da noite, na Biblioteca Pública Municipal, que fica no centro da cidade, Avenida Rio de Janeiro, 413. O projeto é gratuito e aberto ao público.
A programação foi organizada para contemplar todas as obras exigidas no processo seletivo da UEL, dedicando um encontro a cada livro da lista. Hoje à noite, o primeiro encontro será sobre o livro O Rei da Vela, de Oswald de Andrade.
O projeto vai além de uma preparação para o vestibular, incentivando o hábito da leitura e mostrando que as bibliotecas públicas vão além do empréstimo de livros.
Para saber mais sobre as obras escolhidas para o vestibular 2024 da UEL e os dias dos encontros na Biblioteca Pública Municipal, acesse o site copes.uel.br. Meio-dia 13. E o Museu de Anatomia da UEL é um importante espaço de ensino, pesquisa e extensão para formação acadêmica na área da saúde e para divulgação científica. Disponibiliza um acervo de mais de 600 peças anatômicas humanas e de animais para visitação pública e escolar, promovendo assim um aprendizado prático, onde inclui órgãos humanos e de diversos animais domésticos e selvagens. E agora, o espaço amplia seu caráter pedagógico e passa a receber a visitação de crianças. Para que isso fosse possível, precisou receber adequações por conta de conteúdos sensíveis aos menores. As informações com Ana Sereno.
O Museu de Anatomia da UEL adapta seu espaço expositivo para o público infantil. A ideia surgiu como forma de não causar choque às crianças, evitando contato com a seção embriológica, que pode causar desconforto dependendo da idade. A chefe do Departamento de Anatomia, Célia Cristina Fornaziero, traz mais detalhes.
A visão dos fetos, tem muitos com deformações, então pode ser um pouco chocante para a criança, abaixo dos 10, a gente já fica um pouco mais preocupado. Então, a única adaptação que a gente fez, porque a gente tem duas estantes, são específicas para fetos. E as crianças menores, eles amam vir ao museu para ver os animais. Então, o que a gente fez? A gente colocou uma lona mesmo, branca. Uhum. Então, assim, quando os professores, as diretores indicam que a visita vai ser para crianças menores de 10 anos, a gente já sinaliza que temos esses fetos e sinaliza a possibilidade de estar fechando com essa lona.
O museu recebe, em média, 500 estudantes ao mês, com movimento de mais 5 mil visitas por semestre. Apesar da adaptação, o espaço não se limita ao conhecimento acadêmico e pode trazer muito conhecimento para as crianças, já que são mais de 600 peças no acervo.
A gente tem peças tanto da anatomia humana, né, corpo humano, quanto anatomia animal. Na parte humana, a gente tem todas as partes do corpo, desde o desenvolvimento fetal, desde o embrião até a fase adulta, a gente tem todas as partes do corpo. A gente tem também alguns modelos em 3D que a gente deixa até as crianças manusearem, que tem mãozinha, coisa e tal, tudo impresso em 3D para eles manusearem. Uhum. Então, assim, da parte humana nós temos todas as porções do nosso corpo e algumas deformidades também, que são o caso específico dos fetos maiores, recém-nascidos já, né? Crianças recém-nascidas com problemas que estão lá no museu. E da parte animal, a gente tem uma variedade enorme de animais, tanto animais de porte grande, porte médio, os nossos macaquinhos quando são atropelados, né, a gente faz a dissecção, animais silvestres, a gente tem até uma cabeça de hipopótamo, então a gente tem doação de zoológico, né, que é o professor Leandro que coordena essa parte de anatomia animal. Temos a parte odontológica. Nós temos as semanas temáticas, a gente iniciou, a gente até fez uma reportagem sobre as semanas temáticas. A gente iniciou agora com prevenção de cárie dentária.
Agora, para você que caminha pela UEL e tem um tempinho para passar por ali, deve ser feito o agendamento para a visita. O mesmo vale para as escolas que ainda não se organizaram neste semestre.
A gente tem o agendamento pelo e-mail, que tem a agenda do museu, e as escolas já se programam, eles estão muito acostumados. Chegam no começo do ano, eles se programam. Então, a gente fica assim, a gente fecha as visitas do semestre, fica algumas lacunas, né? Aí, aquelas que não se programaram no início do semestre, elas vão, às vezes, ter que esperar um pouquinho para conseguir, porque daí tem que ser nas lacunas, né? Para a comunidade interna, o pessoal chega, olha, eu trabalho aqui, eu posso visitar, a gente abre e às vezes vem com algum membro da família, não tem problema. Não pode entrar na hora que está tendo visita da escola, entendeu? Mas se não estiver tendo visitação, a gente abre o museu, não tem problema algum.
O museu nasceu em 1962 e desde lá faz um trabalho muito conscientizador para o público. Célia informa sobre a criação do museu.
As primeiras peças, na verdade, começou com uma professora que era do curso de odontologia. Ela conseguiu alguns crânios e começou a expor esses crânios. Aí tinha um professor que era o professor Carlos da Costa Branco, que foi um médico que foi um dos fundadores do curso aqui de medicina. E tá até a roupa dele está exposta lá. Aí ele falou, nossa, que interessante, e se uniu a ela nesse trabalho. Então, assim, é desde lá do começo da fundação do curso de medicina, sabe?
O Museu de Anatomia está localizado no Centro de Ciências Biológicas, dentro do campus da universidade. A agenda estará aberta a partir da semana do dia 10 de agosto. Para mais informações, acesse o site www.sites.uel.br/museuanatomia/. Ana Sereno, para a Rádio UEL.
A UEL e você. Revista do Meio-Dia.
Agora meio-dia e 18. A Prefeitura de Londrina promove nesta quarta-feira, dia 12, o primeiro mutirão de empregos da Zona Oeste, com 92 vagas disponíveis e 18 ocupações diferentes. O evento será realizado na quadra da Escola Municipal Ruth Ferreira de Souza, das 9 da manhã ao meio-dia, com entrada pela Rua Rita Cajola. A realização é da Secretaria Municipal do Trabalho, Emprego e Renda, juntamente com secretarias e órgãos parceiros. O professor Jefferson Gibelato, que atua na organização do evento, explica a iniciativa.
Primeiro, aqui eu quero agradecer, né, todo o pessoal aí da Rádio UFM, pessoal do programa Revista, né, pela oportunidade de estar fazendo essa divulgação do primeiro mutirão de empregos aqui da Zona Oeste 1. O primeiro mutirão de empregos da Zona Oeste 1, ele é fruto de uma iniciativa do Conselho Comunitário do Esporte e Lazer da região oeste de Londrina, que nós procuramos, então, né, a Secretaria do Trabalho, a Secretaria da Assistência Social, para que nós pudéssemos organizar esse evento em conjunto com o poder público, né, para disponibilizar vagas de emprego com as empresas da região, né, da Oeste A, que tem crescido muito, para que as pessoas possam trabalhar próximo às suas casas, buscando qualidade de vida, né, oportunizando para que as famílias possam ter trabalho próximo às suas residências, facilitando os deslocamentos, diminuindo os impactos, né, que acabam acontecendo, isso com todos, né, mas nós temos um enfoque especial, né, e mulheres, mães, que às vezes não conseguem trabalhar por conta do fato de ter que se deslocar, né, para locais muito longe e aí ter dificuldade, por exemplo, para poder alimentar às vezes os filhos na hora do almoço. Esse tipo de particularidade foi levado em conta quando a gente fez essa proposta, né? É claro que não se aplica especificamente, unicamente a mulheres, a cuidadores, a responsáveis, sejam homens ou mulheres, né, que estão nessa mesma posição, né, de cuidar da família, de ser a própria rede de apoio, né, e por vezes não conseguem estar empregados por conta dessa situação, na ausência de uma rede de apoio, mas o foco do evento em si é isso, promover qualidade de vida através da proximidade do trabalho. Então, assim, foi feita uma discussão com o pessoal da assistência social através do CRAS local, né? com a Maísa, Tassiana, Ana Paula, Solange, toda a equipe do CRAS aqui da UFTA. E o mesmo foi feito lá com o pessoal da Secretaria do Trabalho, com a Nayara, com o Christian, que é o secretário, né, para que o evento pudesse ser organizado. E a receptividade deles foi ótima, inclusive o pessoal da Secretaria do Trabalho disse que já fazia parte do planejamento deles criar, né, fazer, executar um evento parecido. Então, assim, a gente ficou muito feliz, a recepção por parte do Poder Público foi muito interessante. E aí a gente foi organizando, né, já faz mais, já vamos fazer quase 2 meses isso, né, mais ou menos 1 mês e meio em que essa organização vem sendo feita. Nós, enquanto comunidade aqui, né, procuramos os empresários locais, verificamos a disponibilidade de vagas e a possibilidade do interesse deles, né, em estar participando disso.
Estamos falando do mutirão de emprego e renda. O professor Jefferson, ele vai agora reforçar o local e horário de realização do evento e também comentar sobre as empresas parceiras.
O evento vai ser feito na próxima quarta-feira, agora no dia 12, das 9 ao meio-dia, na Escola Municipal Ruth Ferreira, fruto da parceria com a educação, né, com a secretária Tatiane, com o diretor da escola Ruth Ferreira, que é o Paulo Simão, que fica aqui no Parque Universidade, na UFTA, né? Então é na quarta, das 9 ao meio-dia, com 8 empresas que efetivamente vão participar, mais de 92 vagas disponíveis, né? Que na sua maioria das vagas estão muito ligadas a uma porta de entrada das empresas, correto? Mas que vão possibilitar acesso a outras vagas, né, no decorrer do desempenho das pessoas dentro dessas empresas, né, que essa também é a nossa expectativa, né? São 8 empresas, a maioria delas muito grandes, né, algumas que vão ter sede aqui, inclusive, dentro da UFTA, como é o caso do Plano Supermercados, tem a Kratos, que mexe com material de construção, tem a Obra Max, que abriu aqui nas proximidades da região oeste também, não especificamente na UFTA, mas na região oeste, o próprio Grupo Mufato e outras empresas que vão estar participando conosco aqui também, algumas até de alcance nacional também, como o caso da Ferro e Aço Bertin e outras empresas que estarão aqui conosco. Então fica o convite para que a população, particularmente aqui da Oeste de Londrina, participe, né? O foco é qualidade de vida, o foco é melhorar e possibilitar, aumentar, ampliar a possibilidade dessas pessoas que por N razões não conseguem estar no mercado de trabalho, mas a ideia é promover emprego e renda, melhorando, né, ampliando a possibilidade daquilo que for para melhorar a qualidade de vida das pessoas, para que aqueles que nesse momento, se a razão for esta, né, por exemplo, de não estar trabalhando, por ser longe, às vezes por não ter a possibilidade de voltar em casa para almoçar ou dar o almoço para alguém que for da responsabilidade da pessoa, né? O foco, o mote da ação é essa. Então aqui fica o nosso agradecimento ao pessoal da UEL FM, do programa Revista, pela oportunidade de estar divulgando. Esperamos que em breve a gente já pense em novas ações e volte para falar com vocês aqui no programa, em que pese o foco, né, do Conselho Comunitário do Esporte e Lazer da região Oeste, seja promover lazer e esporte, a gente tem ampliado a discussão com a sociedade aqui, né, conversado, ajudado na organização de outras, ampliado o número de organizações aqui na região, como, por exemplo, a própria Associação de Moradores aqui do Parque Universidade. Nós temos ampliado o diálogo com o pessoal das igrejas e outros grupos organizados aqui, e principalmente o pessoal da rede intersetorial que cuida da área do CRAS aqui, que são serviços públicos que estão disponíveis aqui na região. Muito obrigado pela oportunidade. Fico à disposição aí para demais esclarecimentos, caso seja necessário. Obrigado, um forte abraço a todos.
Professor Jefferson Gibelato.
Em destaque hoje no podcast Entre Páginas, o livro O Sentido das Águas, de Drauzio Varella. A narrativa mescla cultura, paisagens e histórias reveladas durante mais de 30 anos de viagens do autor pelo Rio Negro, grande afluente do Rio Amazonas.
Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Seu Francisco e eu sentamos no pequeno alpendre de uma casa de madeira junto ao rio, em Santa Isabel do Rio Negro. Indígena da etnia Tucano, educado no internato salesiano da cidade, onde estudou dos 10 aos 15 anos, contou que ainda criança ouviu dos mais velhos da aldeia a história da criação da humanidade que povoou o Rio Negro. Era muito diferente da que os padres ensinavam, Adão e Eva, o paraíso, a serpente, o pecado, essas coisas. Pai de 5 filhos adultos, que lhe deram tantos netos que ele não era capaz de decorar os nomes, tinha chegado aos 65 anos, quase sem cabelos brancos, com boa saúde e disposição. Segundo ele, no início dos tempos, tudo era escuridão, não existia luz, sol, estrelas, mata, rios, peixes, seres humanos nem animais. Só o avô do universo. E quem criou o avô? Ninguém. Ele apareceu por si mesmo. Um dia, esse avô se cansou das trevas. Ele falou: vou fazer um mundo de luz, águas, terras, dias e noites, florestas, ventos, chuvas, peixes e outros animais, e também vou criar seres humanos. Então, ali onde o sol nasce, ele fez surgir o lago de leite. Muitos dizem que foi na Baía de Guanabara e que o pão de açúcar seria os seios da mulher que produziram o leite. Eu tenho dúvida. Como eles podiam saber que o pão de açúcar existia? O Lago de Leite é uma lenda da tradição oral entre os Tucano, como seu Francisco e outros povos do Rio Negro. O lago teria dado origem ao Rio de Leite, o Rio Negro. Mito que representa o fluxo da vida, da fecundidade e da abundância, ligado à nutrição espiritual e física, fonte da vida e da energia vital. O rio é considerado sagrado pelos povos da região por ter sido a morada dos ancestrais e de espíritos que transmitem sabedoria e entendimento. É parte de um sistema de águas espirituais encarregado de conectar os povos indígenas da região, que compartilham histórias e visões semelhantes sobre o cosmo e o fluxo da vida. Seu Francisco contou que o avô do universo fez aparecer uma anaconda, cobra gigante, que ele transformou numa canoa muito bonita, a cobra canoa. A anaconda é um animal sagrado para os Curipaco e outros povos do Rio Negro. Depois, ele criou a gente de transformação, com a intenção de fazer os seres humanos. Foi assim que os nossos ancestrais partiram dentro dessa canoa de transformação na direção do sol, margeando a costa do Brasil até dar a volta e chegar na boca do rio Amazonas. Seguiram pelo rio Amazonas até a Foz do Negro. No encontro das águas, a canoa ficou na dúvida se entrava pelos Solimões, mas decidiu entrar pelo rio de Leite. Navegaram pelo rio Negro até a boca do rio Uaupês e subiram contra a corrente com destino à cachoeira de Ipanoré. Ao longo desse trajeto, a cobra canoa fez diversas paradas para desembarcar os ancestrais que formariam os povos do Alto Rio Negro. Esses lugares são muito importantes, sagrados para nós, porque são casas de transformação de nossos antepassados. Todos nós que viemos na cobra canoa temos ligação íntima com esse rio. Sendo o Rio de Leite, nossas mães nos deram banho nas águas dele. De acordo com o mito, a jornada da cobra canoa representa a passagem do tempo e a interação entre passado, presente e futuro. Da mesma forma que o rio corre sem parar, a vida segue seu curso, guiada pelos ensinamentos dos ancestrais que viajaram na canoa, transmitidos de geração em geração. Drauzio Varella é conhecido por seu trabalho na área da saúde como médico e divulgador científico, mas atua também como escritor de ficção e não ficção, tendo sido indicado a vários prêmios, inclusive o Jabuti, mais de uma vez, e conquistado estatueta por Carandiru em 2000. Nesta obra em tela, O Sentido das Águas, Histórias do Rio Negro, Varela mescla cultura, natureza e histórias de mais de 30 anos por aquelas terras, de forma sensível e reflexiva, contando sobre ribeirinhos, indígenas, comerciantes, garimpeiros, parteiras, militares, numa leitura valiosa para quem quer conhecer melhor a região do Rio Negro e suas muitas margens. Sentido das Águas, de Drauzio Varela. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.
Bem, dia 33. E o Arquivo 107 desta semana está fazendo uma espécie de esquenta da Semana Literária do Sesc. Ontem apresentamos Cacau Herá, que veio na rádio em 2004 e volta a Londrina neste sábado para participar da Semana Literária, que está na 45ª edição.
E hoje o programa vai trazer a escritora paulista Aline Bey. Ela esteve ao vivo na Revista do Meio-Dia no dia 8 de dezembro de 2022. E retorna à cidade nesta sexta-feira. Há 4 anos atrás, ela participou de uma conversa na Editoria de Cultura aqui na revista. Entrevista com 1 hora de duração que contou com as contribuições da escritora e técnica de literatura do Sesc Cadeião, Samanta Abreu.
Patrícia Zanin, que produz o Arquivo 107, chega ao vivo agora na revista para trazer mais informações. Boa tarde, Patrícia.
Boa tarde, Eliete, Valéria, Ricardo, todos os ouvintes, todas as ouvintes que acompanham a Revista do Meio-Dia. Daqui a pouquinho a gente vai falar da Aline Bey. Eu tenho que fazer um registro antes. Eu recebi um vídeo ontem de uma ouvinte que estava indo para o trabalho, ouvindo aqui a Revista do Meio-Dia, se deparou com a gente aqui, nós três, ao vivo, toda essa energia do vivo no rádio, e as pessoas hoje tem o hábito de gravar, seja o áudio direto do rádio, seja vídeo. Nesse caso, eu recebi um vídeo, fiquei bem feliz com esse retorno. Eu acho que a gente vai acabar conseguindo alcançar mais gente, né, nesse público de carro, principalmente no horário de almoço, que é uma tradição aqui da rádio. Então, fiquei bem feliz e agora a gente vai falar da Aline Bey. Ela está voltando a Londrina sexta-feira agora, vai conversar com o público lá no Sesc Cadeião, das 8 às 9 da noite. A entrada é de graça, deve lotar, porque a Aline é uma escritora muito conhecida e reconhecida. E esse ano o Sesc está fazendo uma coisa diferente. Eu recebi um release de divulgação do próprio Sesc Cadeião, a Samanta Abreu encaminhou para nós. Ela contou que vai ter uma estrutura externa esse ano para poder acomodar o público, já que o espaço do Sesc acaba sendo pequeno para acolher tanta gente que vai lá acompanhar a Semana Literária. Então, a Aline Bey, sexta-feira, das 8 às 9, a entrada é de graça. O tema é Aos que existem sozinhos. A frase é a dedicatória final escolhida pela escritora no seu romance mais recente, que se chama Uma Delicada Coleção de Ausências, lançado ano passado pela Companhia das Letras. O tema reflete discussões que suas obras propõem e giram em torno da solidão, dos silêncios familiares, dos traumas invisíveis. Aline Bey é paulista, tem 39 anos de idade, publicou Pequena Coreografia do Adeus, romance de 2021, finalista do Prêmio Jabuti. Também O Peso do Pássaro Morto, 2017, que venceu o Prêmio São Paulo de Literatura, também o Prêmio Toca. Muito concorridas, então, as palestras, as conversas da Aline Bey com o público, especialmente as leitoras. Ela calcula que mais de 80% das que compram, leem e divulgam seus livros somos nós, as mulheres. Entre os temas da entrevista ao vivo de 2022 aqui na rádio, na Revista do Meio-Dia, Aline B. explicou sobre seu texto como investigação entre mundos, poesia, teatro, prosa e oralidade. Aline é formada em letras lá pela PUC de São Paulo, também fez artes cênicas no Célia Helena e fez aí uma pós-graduação, escritas performáticas, lá na PUC do Rio de Janeiro. Ela é reconhecida por sua prosa intimista, poética e experimental, que foca em dores e afetos femininos. Aline B. se destaca no cenário literário atual como um grande fenômeno de público, fenômeno, travou a língua aqui, de público e crítica. Então, daqui a pouquinho, no Arquivo 107, 15 minutos de boa conversa com a Aline B. A gente vai disponibilizar o programa todo, uma hora de duração, no site da rádio. Por causa das restrições impostas pela legislação eleitoral, não está fácil pesquisar e acessar os conteúdos no nosso site. Então, se você que está acompanhando aqui a Revista do Meio Dia tiver alguma dificuldade de achar lá a entrevista completa, você manda um e-mail aqui para arquivo107uelfm@gmail.com. E dá para ver a Aline por imagens também no Facebook da UFM, 8 de dezembro de 2022. Transmissão de Ricardo Lima, que na época caprichou nas imagens, também veiculamos músicas nessa entrevista da Aline B. Vamos agora, então, Arquivo 107, Aline B.
Quinze minutos de boa conversa. Arquivo 107.
Aline Bey, hoje no Arquivo 107, fragmentos da entrevista ao vivo dela aqui na rádio, dia 8 de dezembro de 2022.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Atualmente uma hora, a cultura é ao vivo hoje aqui na revista. Autora jovem e premiada, Aline B. encerra hoje o projeto Café com Quê no Sesc Cadeião. Escrever o que nos habita é o tema dela. Ao vivo na revista, comenta de sua obra, do processo de escrita, da representação das mulheres na literatura, de seu diálogo com outras artes, também como foi ser finalista recentemente do Prêmio Jabuti. Aline B. ao vivo com a gente, junto com a Samanta Abreu, que vai contribuir nessa nossa conversa. Boa tarde, Aline. Muito bem-vinda. Que alegria poder receber você aqui na Rádio Elvio. Um presente para a gente, para os ouvintes, para os internautas que estão nos acompanhando.
Muito obrigada, querida. É um prazer imenso estar aqui com vocês. Obrigada pelo acolhimento e convite.
Obrigada também a Samanta por colaborar, por poder tornar essa nossa conversa mais instigante. Primeira vez aqui em Londrina, né, Aline?
Minha primeira vez em Londrina.
Quais são as suas primeiras impressões, assim? Você chegou à pracinha do Seca, aqui onde fica a rádio, super movimentada. Está tendo uma feirinha que vai até às 8 da noite. Tem apresentação cultural dos alunos aqui de música, artes cênicas. Está um agito.
Tá, eu cheguei no dia certo, né? E a gente estava conversando, eu e a Samanta, quando a gente estava a caminho aqui da rádio, da importância, né, da paz que a gente sente quando a gente está dentro de uma universidade. Eu fiz letras na PUC, lá em São Paulo, e participei do centro acadêmico, e isso foi muito importante para a minha formação como artista, estar nos corredores, né, da universidade de uma forma ativa, para além das aulas. Esse encontro com os estudantes, com pessoas de outros cursos, sempre foi muito importante na minha formação. Dicas de leitura que a gente vai tendo, né? Trocas de livros, peças, enfim, músicas. É muito rico esse solo universitário. Então, me sinto honrada de estar aqui.
Que legal. Você se formou que ano na PUC em letras, Aline?
2013.
2013. Você tinha feito teatro antes, né? Uma formação super sólida de teatro. Acho que mais de uma década fazendo teatro,
não,
Aline?
Não, foi menos. Eu comecei a estudar teatro jovem com 14 anos e saí com 20, 21, né? Mas eu fazia teatro na escola antes de começar a estudar e me envolvi com teatro muito rápido. Eu queria ser atriz. Foi alguma coisa que me acontecia por dentro, assim, um pouco inexplicavelmente, porque também não ia ao teatro quando eu era criança. Enfim, meu contato foi mesmo pela escola. E um desejo muito grande de ser atriz de teatro também, o que é curioso, porque na minha infância e adolescência, o que eu mais assistia eram as novelas, né, e alguns filmes, mas o meu desejo sempre foi o palco. E isso foi me guiando aí pelos estudos, né, quando eu me formei em artes cênicas antes de letras.
Você contou em outras entrevistas que, por exemplo, o seu contato com a literatura também vem da biblioteca da escola, principalmente?
Com certeza.
Assim como o teatro, então, na sua vida.
Sim, a escola, eu acho que a gente está falando de universidade, mas a escola, ela tem um papel também fundamental, né, na nossa, no nosso caminho, nas coisas que a gente escolhe, porque a gente tem contato com várias matérias, várias atividades, e aquilo vai despertando coisas na gente. Eu sempre adorei artes e línguas, eram as matérias que eu mais me envolvia, e o teatro era uma forma também de apoio dessas matérias, né? A gente fazia teatro dentro da aula de português, dentro da aula de inglês, para entender alguma, enfim, questão ali que no palco ficava mais clara, e eu me envolvia, me lembro, com muita alegria nessas atividades. E a biblioteca foi, para mim, sempre foi um lugar de acolhimento para escolher as histórias que eu queria ler, porque uma coisa que eu acho forte é a escolha, né? A liberdade, e que é alguma coisa também que por um tempo na nossa infância a gente fica um pouco privado de escolher os livros que a gente quer ler, que a gente pode ler.
Que a gente é obrigado a ler, né?
Tem
os livros do vestibular, inclusive você roubou um livro da biblioteca.
Ai, eu roubei.
Eu assisti uma entrevista sua no YouTube, menina, muito boa, que você confessa, você tava com uma pilha de livros e um dos livros você dizia, eu fui estudar pro vestibular e esse livro me chamou,
era a Rosa do... a Rosa do Povo, do Carlos Drummond de Andrade. Eu sinto muito a biblioteca,
Samantha,
do meu cursinho, é uma coisa. Mas eu não conseguia devolver, não
é mesmo?
Conseguia.
Te não. Capturou.
Me capturou. E aquela edição era especial, tinha alguma coisa ali, naquela poeira, sabe? Eu não consegui me desapegar. Eu ainda posso devolver em algum momento,
acho,
mas não tenho coragem.
A pequena coreografia do adeus, o peso do pássaro morto, tem que estar na biblioteca dessa sua escola.
É.
Porque os jovens precisam também ler coisas que não são obrigatórias. Isso
pois
também
é,
traz um bem-estar, né? Traz descobertas fantásticas para a vida da gente, né, Aline?
Com certeza. Eu acho que a nossa biblioteca, os livros que a gente vai adquirindo, né, tem um percurso muito autobiográfico. Quando a gente olha para as nossas prateleiras, a gente vai descobrindo quem a gente foi, quem a gente é, quem a gente quer se tornar. E eu acho que a biblioteca em si também, né, os livros que a gente vai alugando e a carteirinha e a forma como a minha carteirinha era muito ocupada com datas de atraso, porque eu ficava com o livro. Então, ela se acumulava e eu lembro que a gente pagava R$1 de multa. Tinha R$1. Então, eu direto era uma moeda de R$1 pra pagar o atraso.
Pra pagar o atraso. Aqui não, é R$1,50 por dia de atraso. Recentemente eu também cometi um desses, ainda tô em
Acontece.
Falta lá. Preciso acertar. Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pela internet, pelo aplicativo ou por imagens no Facebook da Rádio UFM, a gente tem a alegria hoje de receber a escritora Aline Bey.
Arquivo 107.
Colaboração da Samantha Abreu, escritora querida aqui de Londrina, técnica literária do Sesc Cadeion. Quer entrar na roda já? Vamos lá? O que você pensou de perguntar para a Aline, Samantha?
A gente tem tanta coisa para falar com a Aline, né? Queria até pegar um gancho que a gente conversou no almoço, de que a gente tinha pensado uns anos atrás, antes da pandemia, derrubar os nossos planos, adiar os nossos planos, vou falar assim que é melhor,
isso,
né? Adiar os nossos planos, da questão da infância no livro dela, e eu, foi bem quando eu tinha acabado de ler esse livro, O Peso do Pássaro Morto, e o Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomão Carrara. E eu vi que existe essa voz da infância muito poética, né? Com uma visão muito poética de descobrimento da linguagem, que eu acho que é uma das coisas mais lindas que a infância proporciona, né? Que é esse descobrimento da linguagem, das visões desatreladas aos mecanismos assim, comunicacionais, né, do mundo. Eu queria muito que você falasse, porque o segundo livro, A Pequena, também tem isso, né? Como que você tira isso dentro de você, de uma mulher já super adulta, escrevendo agora? Como que você recupera essa criança assim, para dar voz para ela?
É uma baita pergunta, né? Bonita demais. Eu fico com a impressão que a minha escrita, ela é muito... dentro das minhas obsessões, né? Eu tenho algumas coisas que me perseguem, que eu persigo de volta, e eu acho que a infância é uma delas, sem dúvida. Acho que é menos uma escolha e mais alguma coisa que me é, sabe? E falando de universidade, eu descobri o Manuel de Barros na Universidade de Letras, né? Meu professor Joca, que apresentou o Manuel pra gente. E ter lido o Manuel de Barros, para quem já leu, conhece bem o que ele faz, porque a gente tá falando de infância aqui, e como a Samantha trouxe a infância na linguagem, é exatamente o que ele faz acontecer, né? Ele faz a língua se tornar criança e se tornar um país da infância nos poemas. Nada envelhece ali, nada está no lugar que deveria estar, mas muito mais no lugar de movimento de um corpo que está descobrindo tudo pela primeiríssima vez, né? O primeiro contato das coisas. Então, quando eu li o Manuel, eu entendi que era possível fazer isso na linguagem. E eu comecei a explorar. A infância era um tema, mas eu acho que a minha linguagem ainda era um pouco tímida. Ficava falando de um lugar de adulto da infância, o que também é uma possibilidade. Mas é bonito quando a gente mergulha a infância mesmo, né? A gente está falando de infância e a linguagem também é criança. Ou se a gente escolhe um narrador que é um bicho e a linguagem também vira esse bicho, ela também tem um léxico.
Que lindo! Linguagem é criança, linguagem é bicho. Bonito isso, né?
Mas é, né? É desse lugar que a gente precisa narrar, né? Com essa flexibilidade, com essas possibilidades. Então,
com essa verdade, né, Aline? Porque a tua escrita é tão franca, né? Tão verdadeira. Eu acho que ela toca as pessoas profundamente, porque tem uma verdade, assim, gigante dentro, né? Dessa escrita. Eu fui apresentada por uma amiga de Curitiba, né? Santas amigas que podem fazer circular, né, os livros, os temas, e a gente leu assim, obsessivamente, né? Você citou um pouco das suas obsessões, e fazer uma leitura meio que obsessiva do seu livro, eu acho que você deve ter muitos retornos, né, dos internautas via Instagram, que daí você não consegue parar nessa manta, é uma leitura arrebatadora, né, que te pega por completo, né?
Que lindo, eu agradeço muito. Eu acho que tem a ver também com o meu processo, que é muito obsessivo. Eu preciso estar apaixonada pelo tema, ser apaixonada por ele. E aquilo vai me guiando pelas pesquisas e pelo trabalho que costuma durar muitos anos, né? Eu nas minhas oficinas sempre falo isso, da importância da gente estar muito envolvido com o que a gente está escrevendo. Porque a dedicação na escrita, né, na técnica, no modo como a gente levanta o assunto na folha, precisa às vezes de muitos anos para que a gente consiga amadurecer a proposta. E para a gente não desistir, pra gente não pensar que absurdo que eu tô fazendo isso, vou fazer qualquer outra coisa. Você precisa ser muito apaixonado, aquilo precisa te pegar pela nuca, né?
15 minutos de boa conversa.
E tem sido assim no meu processo, então eu acho que essa febre chega também para quem lê. E queria aproveitar para destacar que você traz as Santas Amigas, né? Como é importante a gente fazer o livro circular pelos nossos relacionamentos íntimos. Quando a gente ama um trabalho, e especialmente quando é uma autora contemporânea, que tem uma circulação que ainda é mais limitada, uma autora jovem, né? Que está tudo, enfim, começando a nascer, a gente dizer para alguém, leia este livro, alguém que a gente ama, que confia na gente, e aquilo começa a circular. Eu sinto que a minha literatura ganhou a musculatura de divulgação muito por conta dessas Santas Amigas, assim, de uma pessoa indicando a outra e o livro chegando, assim, abrindo uma rede. Né?
Arquivo 107.
Da construção de um trabalho tem muito a ver com essa criação de repertório, porque a improvisação que também a gente pode fazer se alimenta do repertório que a gente construiu. Ninguém improvisa do nada. Você não começa a escrever algo do nada. Você se alimenta do que você já comeu, digamos assim, né? Então, eu percebi a importância mesmo de me alimentar bem, digamos assim, né? De estar perto dos artistas que eu admiro. Então, é algo que eu sempre falo nas minhas oficinas, que a gente tem que criar um repertório. É muito mais importante essa criação de repertório, manutenção da obsessão, mergulhar nas coisas que a gente ama, do que até a própria técnica, que muitas vezes vem de forma inconsciente, lendo, né? A gente acaba absorvendo muita coisa de um romance, de uma poesia, mas a construção de repertório é tua responsabilidade total. Então, é importante a gente se dedicar a isso, da forma que a gente puder. E a outra questão, qual foi a outra questão mesmo que você trouxe?
Não da despreocupação, mas assim, da não urgência de querer já publicar um trabalho, né? Ainda mais vindo de um trabalho que você teve sucesso, inclusive, né, no final do Jabuti, a lógica seria já querer partir para outro, né? E você não parece ter essa urgência, né?
Eu não tenho. Eu respeito muito o tempo do livro, que para mim o livro é uma gestação. E se a gente tem o parto antes da hora, é perigoso pro filho. né? Ele pode, inclusive, morrer. Então, eu sou muito mãe dos meus trabalhos e eu vou escutar o trabalho até o fim. E eu acho que se a gente deixar o trabalho ir, antes da gente dar tudo que a gente pode para ele, depois vai ser triste olhar para ele e pensar que você podia ter feito muito mais, que dava tempo de fazer mais. Agora, se você deu realmente tudo que você podia, eu sou uma autora que caminho com os meus livros debaixo do braço. Eu sei que quero crescer muito mais, quero escrever muito melhor do que escrevo, mas eu não tenho vergonha do que eu fiz. E eu só consigo ter essa força, essa coragem de colocar meus livros debaixo do braço, porque eu sei que eu fiz tudo que eu podia por eles. Então, eu tô aqui, né? Então, tá tudo certo. E se eu publicar antes da hora, eu não vou ter essa coragem de levar, porque eu vou falar, ele não devia estar no mundo ainda, ele devia estar comigo lá no meu ateliê, eu devia trabalhar mais coisas, sabe? Eu acho que essa tranquilidade para quem nos escuta e escreve é muito necessária. Não deixa ninguém te dizer que é hora, por mais que o Marcelino tenha me dito, né? Mas é porque era mesmo. Se for, escuta, porque também tem isso. Uma escritora, uma mulher, geralmente coloca os seus escritos dentro da gaveta para que ninguém veja, né? A gente tem isso, auto-sabotagem. Então, isso é uma coisa, mas então escutar amigos, pessoas que te apoiam, que entendem que são tua rede de apoio, dizer vamos, você tá pronta, isso é importante. Mas quando você sabe, voltando à intuição, que o teu livro ainda não está, que você ainda não quer publicar o teu trabalho, não publique, continue trabalhando, até porque o mundo vai esperar, né? A gente tem tantos livros aí para ler, tantas artistas que estão publicando, não tem pressa. Não temos que correr, né? O Saramago dizia algo muito bonito, ele falava, será que eu vou lembrar a frase? Não se demore e não tenha pressa, era alguma coisa nesse sentido, assim, né? A gente também não precisa ficar alisando um filho que já está pronto, né? E ficar com ele em casa, porque não quer publicar, e também publicar antes da hora, né? Eu acho que é uma intuição de saber o tempo exato mesmo de que o trabalho tem que nascer.
A escritora paulista Aline Bey, trecho da entrevista ao vivo que ela concedeu ao UFM Editoria de Cultura da revista do Meio Dia, 8 de dezembro de 2022. Colaboração da analista de literatura do Sesc Cadeião, Samanta Abreu. Na entrevista completa, uma hora de duração, Aline Bey explicou sobre seu texto como investigação entre mundos, poesia, teatro, prosa e oralidade. Também contou histórias engraçadas, como saraus em cima de um caixote em espaços públicos da capital paulista, a atuação no Centro Acadêmico do Curso de Letras, na PUC, e um site de cultura e arte que ela produziu com colegas. Contou ainda dos personagens que aparecem em seu escritório de escrita e de seus livros adaptados para teatro. Entrevista completa disponível no nosso site. Para falar com a gente, mande um e-mail para arquivo107ufm@gmail.com.
Esse programa também já está disponível no Spotify. Digite na busca Arquivo 107.
Lembrando que a escritora Aline Bey estará na Semana Literária do Sesc. A 45ª edição começa amanhã e segue até domingo. O bate-papo com a escritora será na sexta, das 8 às 9 da noite, no Sesc Cadeião, com o tema Aos que Existem Sozinhos. O estagiário William Augusto, estudante do curso de jornalismo, vai lá cobrir para a gente.
Na programação de amanhã da Semana Literária do Sesc, às 10 horas da manhã, tem um bate-papo com as escritoras e irmãs Kelly Shimohiro e Dani Fran. Elas são as irmãs de palavra.
Já para o público infantil, contação de histórias às 2 da tarde e às 4 da tarde com bonecos feitos à mão pela Companhia Bem-TV de Ourinhos, interior de São Paulo.
Das 3 às 6 da tarde, Laís Moraes traz uma oficina de escrita baseada nos poemas e textos de Adélia Prado, poeta homenageada da Semana Literária.
E às 6 da tarde, o ator Odilon Esteves faz um sarau celebração para Adélia. A programação desta quarta noite encerra com o escritor Cristóvão Teza e a escritora Tatiana Salem Levi, com o tema Ficções de Si, Escritas do Mundo, a partir das 8 da noite. Cristóvão Teza, amanhã também no Arquivo 107, entrevista de 2007 aqui na rádio. Com essa informação, a gente se despede.
Meio-dia e 56.
Por hoje, então, a Revista do Meio-Dia chega ao fim, mas nós voltaremos amanhã, sempre neste mesmo horário, de segunda a sexta-feira.
Esta edição teve a colaboração dos estagiários Pedro Safra e Ana Sereno. Obrigada a você que nos acompanhou e também ao Ricardo Lima no estúdio.
Uma excelente tarde e até mais.
Tchau, tchau.